Minhas irmãs, meus irmãos, é mais uma segunda-feira, a primeira de setembro, não é? E nós aqui nos reunimos para darmos sequência a esse estudo que nós estamos fazendo dentro dos evangelhos. Nós estamos ali buscando aqueles nos quais Jesus externa um diálogo, não é? Já fizemos esse estudo todo do evangelho de João. E hoje estamos no capítulo 12 do Evangelho de Mateus, vendo esse mesmo a ser o mesmo fariseu. Vamos estudar quatro estudos aqui, que são diálogos de Jesus com os fariseus. Né? E esses diálogos nos mostram muito o empenho que Jesus teve para com aquelas pessoas que tinham o conhecimento e não sabiam transformar o conhecimento numa coisa de uma introspecção, né? Uma reflexão. Usavam-no, na maior parte das vezes, simplesmente para ter uma posição social. Isso é uma coisa muito grave, isso. Conhecimento não é o volume que você tem, mas é o uso que você está, que nós estamos aqui tendo dele. Vamos fazer uma oração, gente? Nós estamos precisando de oração, não é? O Brasil precisa de oração, o mundo precisa de oração. Mestre Jesus, amigo querido, eis-nos aqui, na casa de Ismael, buscando o Mestre, nas suas palavras, nos seus atos, um rumo para as nossas vidas, um rumo para termos diante das nossas dificuldades, e um rumo também em direção ao nosso interior. Permita, mestre e amigo, que recebendo, percebendo, sentindo essas vibrações, essas energias, que nós possamos envolver pelo nosso pensamento aquelas pessoas que constituem a nossa família, aquelas pessoas que convivem conosco nos nossos locais de trabalho, que nós possamos, mestre e amigo, envolver todos aqueles que hoje labutam em torno deste destino do nosso Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Que nós possamos também, mestre, nos sintonizarmos com aquelas pessoas que junto com o Senhor vêm aí administrando este planeta. Nessa fase de transição, nessa fase no qual nós buscamos um alvorecer mais fraterno. E acima de tudo, mestre e amigo, que nós possamos levar essas energias e vibrações para dentro de nós mesmos, reconhecendo, identificando as etapas que nós colocamos no nosso planejamento reencarnatório. E nos dedicarmos no cumprimento dele. Assim seja. Nós vamos aqui hoje, veremos uma página de Emmanuel colocada neste livro Chico. O Pão Nosso é o segundo livro dessa série, 4 ou 5. E esse livro foi feito, ele foi editado no ano de 1950. Eu estou chamando a atenção aqui dessa data, porque aqui, eu estava comentando, existe aqui uma coisa muito interessante da parte de Emmanuel. Ele faz aqui, no seu estudo, ele faz um comentário sobre os servidores públicos daquela época. Isso é raro, né, Emmanuel? Não é? Bem no comecinho, para vocês verem. O título é Convenções, né? É um versículo que a Elba vai fazer um estudo sobre ele. Né? O versículo é o seguinte: e disse-lhes, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Esse versículo que Emmanuel vai comentar aqui. O sábado, nessa passagem evangélica, simboliza as convenções organizadas para o serviço humano. Há criaturas que, por elas, sacrificam todas as possibilidades de elevação espiritual. Quais certos encarregados dos serviços públicos que adiam indefinidamente determinadas providências de interesse coletivo em virtude da ausência de um seu minúsculo. Pessoas existem que, por bagatelas, abandonam grandes oportunidades de união com a esfera superior. Ninguém ignora o lado útil das conversões. Se fossem totalmente imprestáveis, o Pai não lhes permitiria a existência do jogo das circunstâncias. São tabelas para a classificação dos esforços de cada um, tábuas que designam o tempo adequado a esse ou aquele mistério. Todavia, transformá-las em preceito inexpugnável ou em um obstáculo intransponível constitui grave dano à tranquilidade comum. A maioria das pessoas atende-as antes da própria obediência a Deus. Entretanto, o Altíssimo dispôs todas as organizações da vida para que ajudem a evolução e o aprimoramento dos filhos. O próprio planeta foi edificado por causa do homem. Se o Cristo foi a esse extremo de solicitude em favor das criaturas, por que deixar-nos de satisfazer os divinos desígnios, prendendo-nos às preocupações inferiores da atividade terrestre? As convenções definem, catalogam, especificam e enumeram, mas não devem tiranizar a existência. Lembra-te de que foram dispostas no caminho a fim de te servir, respeitadas na afeição justa e construtiva. Contudo, não as converta em cárcere.
Bom, boa noite a todos. O nosso estudo realmente tem a ver com o sábado, não exatamente esse versículo, mas o tema é esse, essa questão do rigor na obediência a essas regras. Mas é bom a gente dar uma análisezinha antes dessa questão do sábado para os judeus. Na realidade, a gente pesquisando, descobriu que não só os judeus, ou não são só os judeus que têm essa obediência ou essa leitura tão importante com relação ao sábado, mas os assírios e os babilônios também. Eles também já tinham essa leitura com relação ao sétimo dia. Mas há algumas passagens interessantes que eu acho que vamos fazer uma panorâmica até para compreender o quanto isso é importante, porque esse rigor todo, e até que a gente tem um pouco de preconceito com relação ao sábado. A gente tem uma vitória, fala que preconceito é a ignorância. Né? Toda vez que nós não conhecemos a fundamentação de determinados conceitos, a gente cria logo um obstáculo para aceitar ou até para fazer críticas. Né? Então é importante fazer essa panorâmica para a gente perceber bem o porquê que é tão importante o sábado ou o sétimo dia. Então, esses estudos que a gente tem feito, muitas vezes, esses diálogos de Jesus com o fariseu se dá por quê? Porque Jesus cura no sábado, Jesus atende a uma pessoa no sábado, não é? E nesse caso, a nossa passagem é quando os fariseus veem Jesus e os discípulos comendo ou colhendo espigas para comer no sábado. Parece que a gente assim, então, poxa, você está com fome, né? Por que não comer? Mas eles tinham que colher para comer naquela circunstância. E isso é proibido. São 39 itens de proibição do que não se pode fazer no sábado. Mas vamos ver a importância desse sétimo dia ao longo do estudo da cultura realmente judaica. Nós vamos encontrar primeiro a própria criação do mundo de acordo com os livros mosaicos, eles em Gênesis, que Deus criou o mundo 6 dias e descansou no sábado. A gente vê que é importante ver o quanto isso é simbólico, porque Jesus, em determinado momento, falou: o Pai trabalha até hoje e eu também. Então, Deus não descansou no sétimo dia. Mas ele, de acordo com aquela percepção do povo judeu, Deus deixou de criar No sétimo dia ele já havia criado tudo, né? Mas é só também perceber as limitações que eles tinham na análise, na panorâmica dessa percepção deles. Então a gente tem que ter, a gente quando não conhece sobre determinado assunto, a gente tem pouco a dizer e pouco a refletir a respeito. E isso é o que ocorria na época. E hoje a gente já tem algum conhecimento, então por isso temos mais condições de fazer uma análise. Então, muitas vezes temos que ser compassivos, sermos críticos, na verdade.
Misericordiosos.
Isso, né? Deus é misericordioso, quem somos nós para não ser, né? E nós vamos perceber, por exemplo, o dilúvio. O quanto isso é importante para eles. Diz no Velho Testamento que o dilúvio está referindo com relação a Noé. Então, diz no Velho Testamento que Deus chamou Noé e falou sobre a tempestade 7 dias antes da tempestade ocorrer. Também que Noé, que a chuva parou no 6º dia e o 7º dia o sol nasceu lindo, maravilhoso. E que Noé, quando parou a chuva, de 7 em 7 dias, ele soltava uma ave até perceber que eles já poderiam sair da arca. E que
Deus,
então, disse para eles que eles poderiam descer da arca e sair. E tudo tinha relacionado ao 7º dia. E como é que isso é simbólico para eles? É importante para eles. E eles seguem muito a cultura deles pelo Velho Testamento. Então, se isso está escrito lá e eles dão importância tão grande a isso, nós passamos a compreender um pouco melhor por que essa observância. Mas não só o 7º dia é para descanso. Nós temos que perceber também que essa questão do 7º dia foi uma proteção aos trabalhadores. Se não tivesse essa proibição, todos trabalhariam 7 dias por semana, todos os dias. E essa proibição inclui todos, até os trabalhadores da área rural, os escravos, todos. Ninguém pode trabalhar no 7º dia. Então é uma forma de lei trabalhista também, não é? De proteção ao trabalhador, se a gente fizer um raciocínio mais lógico, né, mais criterioso, foi também uma forma de proteção do trabalhador. O rigor é que realmente não pode fazer uma série de coisas. No Forex, vão ver, são 39 itens que devem ser cumpridos. Mas a questão também, como eu disse, não é só em relação à proibição do trabalho. Esse 7º dia, ele é reservado para orações. Então é um dia em que as pessoas se oferecem a melhor roupa, reúne familiares, todos, pais, avós, netos, todos numa casa, tendo a melhor comida, dependendo da condição financeira da família, a melhor roupa, como eu disse, e canto de salmos. E reunião familiar. Você vê que também é uma leitura interessante desse dia? É um dia que normalmente nós não temos. Pelo menos na minha casa, quando eu era menina, tinha isso. No domingo, era um dia de reunir a família, ninguém fazia absolutamente nada a não ser conviver alegremente. Hoje a gente não vê isso mais, não é? É interessante, quer dizer, a minha origem não é judaica, mas é vegetariana. Já há 35 anos que eu sou espírita, mas a minha infância foi. E os presbiterianos, pelo menos naquela época, eles seguiam um pouco essa questão do Velho Testamento. Então eu lembro que minha mãe não fazia absolutamente nada no domingo, que para nós, os judeus, o 7º dia é o sábado, é o Shabbat, mas até tem outro nome também de homem, né, de Shabbat, que é o sábado alegre, é assim que eles mencionam. E nós, tudo era feito no sábado, no 6º dia, tudo, comida, tudo. E o domingo era exclusivamente do Senhor. Eu fui criada assim.
Então, a comida já era do sábado, finalmente era uma comida que duas semanas frias. Então, começava às 7 horas da manhã na igreja, minha mãe e meu pai iam fazer trabalho na cadeia, né, junto aos presos, e a gente passava o dia inteiro por conta da igreja. É, e por conta de estarmos juntos, porque na igreja, mas todo mundo junto. Eu não vejo muito isso hoje, né, tenho até um pouco de saudade. Mas você vê o quanto é importante. A gente fica tanto pensando na questão do rigor em relação ao sábado, mas é esse lado que eu acho positivo em criar a valorização da reunião de família e do cântico, dos cânticos de sábado, de preces, etc. Mas isso em relação ao sábado, vamos seguir em frente, não é? Ficou a questão lúdica, agora vamos tentar fazer o aprendizado. É o texto que nos foi. Está então em Mateus e assim diz. Naquela ocasião, Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado, seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas para comê-las. Os fariseus vendo aquilo lhe disseram, olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Está na terceira coluna, vocês querem me acompanhar, na página inteira. Ele respondeu, vocês não leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e juntamente com seus companheiros comeu os pães da presença, o que não lhes era permitido fazer, mas apenas aos sacerdotes. Ou vocês não leram na lei que no sábado os sacerdotes no templo profanam esse dia e contudo ficam sem culpa? Vamos dar uma paradinha e fazer algumas reflexões. É, então, aquela referência que eu fiz, e eles, os judeus fariseus, questionaram porque eles pegaram o cereal para comer, colheram, e isso era proibido. E faz a referência da Davi. Davi também é uma questão interessante que nos faz talvez entender melhor, entender um pouco melhor também o que vai se seguir. É, essa referência também está no Velho Testamento, e Davi estava com alguns companheiros voltando de uma lide qualquer. E estavam com muita fome e foram ao templo. No templo, ainda hoje, existe uma mesa, quase um altar, vamos dizer assim, não uso essa expressão, mas uma mesa sagrada, onde as 12 pães, 6 de um lado, 6 de outro, e esses pães são trocados a cada 7 dias. E Davi, então, entrando no templo, pede um pão para comer com seus companheiros. E o sacerdote fala que não podia, que eram os pães sagrados, os pães da presença ou pães da proposição, que era o dia. E Davi então fala com ele, mas hoje é o dia da troca dos pães. Vocês já vão colocar pães novos. Então vocês podem nos dar os pães velhos para nós comermos. E o sacerdote então, assim o fez. Deu os pães para eles comerem, mas antes já substituiu pelos novos. Então, dá para entender o porquê essa referência de Jesus a Davi, ao que ocorreu com Davi. Mas aí vem uma passagem que Jesus fala, ou vocês não leram na lei, no sábado, sacerdotes no templo, profanam esse dia, contudo ficam sem culpa. Eu fiquei refletindo, não achei nada que pudesse justificar essa passagem, essa mensagem de Jesus, e me ocorreu que há uma informação de que os sacerdotes comem esses 6 pães, ou esses 12 pães, no 7º dia ao trocar, comem os antigos e deixam os novos e no templo. Então a inferência que eu fiz ali é uma leitura minha, se alguém souber algo melhor, por favor, me auxilie a entender, é que os sacerdotes provavelmente não poderiam comer no templo, mas eles comiam no templo aqueles pães que foram substituídos. Eu imagino, então, que Jesus estava referindo a isso. Havia uma proteção em termos de lei para que eles pudessem comer. Mas eles comiam no templo. Talvez era uma forma de Jesus falar assim, vocês poderiam considerar isso uma profanação, mas não consideram. Então, por que estão querendo julgar? Então, é uma forma de Jesus alertar que estão fazendo um julgamento não correto ou indevido. Naquele caso. Aí então vamos seguir mais em frente. Eu lhes digo que aqui está o que é maior do que o templo, que já está no versículo 6. O que você seria estar na onda que o tempo? Há uma forma de, uma consideração de que o tempo é algo muito sagrado, que não deve ser profanado de forma alguma em qualquer circunstância. E o que, que Jesus estaria dizendo que é mais importante do que o tempo? É o que a lei humana nos alerta na leitura. Há coisas mais importantes do que simplesmente as convenções. Então, o tempo ser mais importante ou não, e ser algo que não pode ser profanado, estar acima de qualquer coisa, é uma convenção. Foi uma convenção criada pelo homem. Então, estariam colocando a fome ou a dificuldade ou a fragilidade do ser humano acima da convenção. É a interpretação que a gente pode fazer dessa passagem, dessas falas de Jesus. Então, a importância do ser humano está muito além da simples convenção do sagrado no olhar do ser humano. Se a convenção for humana, o ser humano está acima dela, que deve então ser respeitado. É uma leitura que a gente pode fazer dessa passagem de Jesus. E ainda segue Jesus: se vocês soubessem o que significam essas palavras, desejo misericórdia, não sacrifícios, não teriam condenado inocentes. Então, nós podemos chamar aqui até o que a doutrina espírita nos coloca. Nós erramos, não é verdade? Nós cometemos erros todos os dias, ainda somos frágeis, somos falhos, e nem por isso somos condenados por Deus. Então, quando se fala que deseja misericórdia e não sacrifícios, é que nós precisamos aprender a ser misericordiosos. Então, quando cometemos erros, precisamos ter esse olhar da compaixão e sermos misericordiosos. É uma premissão que estamos um pouco longe de atingir a sua plenitude, mas devemos buscar esse aprendizado. Muitas vezes nós julgamos as pessoas. Nós temos muitos preconceitos ou pré-conceitos, estamos muito presos ainda a isso. Se conhecemos alguma coisa, temos alguns valores arraigados em nós, nós vamos olhar o outro sobre essa ótica, sobre esse olhar. E dificilmente muitos já conseguem, né? Pelo menos já conseguem ter um olhar mais compassivo. Mas a maioria de nós ainda não convive bem com a diversidade, não convive bem com o outro não cumprir determinados ritos, que para nós às vezes é importante. E quem somos nós para julgar, não é? Então, precisamos aprender a isso, precisamos ter misericórdia e não sacrificar, sacrificar no sentido de julgar, de condenar. Até a origem da palavra, na realidade, é sacrifício, é sagrado ofício, né? Mas nesse caso, eu acho que Jesus usou, ou quem traduziu, e também Jesus não falou em português, evidentemente, né? Então, nós temos que ter um olhar sobre algumas traduções, ou sobre algumas expressões que vemos do Evangelho, ter um olhar também compassivo com quem traduziu, né? Porque nem sempre a pessoa consegue colher exatamente o sentido da palavra oferecida em hebraico ou em outros idiomas mesmo. Uma certa vez eu vendo uma entrevista com um ator, Paulo Tranto, não conhece, né? Pelo menos os jovens eu não sei, né? Mas com relação à tradução de textos estrangeiros para fazer uma apresentação de teatro. Aí ele falou assim: quando alguém quer fazer, me escreve um texto em inglês, um Shakespeare ou outro, seja de outro idioma também, mas ele no caso falou especificamente, a linguagem, a entonação, a melodia do texto diz muito com o conteúdo que o autor está querendo oferecer. Então, trazer o texto para um outro idioma é muito difícil. Então, às vezes, não dá para fazer uma tradução literal. Você tem que trazer uma tradução dentro do nosso contexto para poder ser bem acolhido. Então, imagina do hebraico e com essa riqueza ou com esse conteúdo tão importante, envolvido com tanta emoção, né? E com tanto envolvimento religioso. Então, deve ser muito difícil. Então, a tradução, a gente tem que ser compassivo também com o tradutor. Às vezes a gente olha assim, Jesus não pode ter dito isso, né? Não estou falando em relação a esse texto e a outro. Então, a gente precisa realmente ter esse olhar na leitura do Evangelho e procurar as origens para poder compreender melhor qual é o sentido que Jesus realmente quis oferecer naquele momento. Então, quando Jesus fala no final desse texto que coube a nós, pois o Filho do Homem é Senhor do Sábado. É uma expressão Filho do Homem também, é muito importante que a gente procure compreender. Quando Jesus fala Filho do Homem, se a gente for pesquisar, Filho do Homem quer dizer Messias. Quando ele fala o Filho do Homem, quer dizer o Messias, aquele que foi enviado como Messias para uma missão, como a que Jesus teve conosco. Então, quando ele fala o Filho do Homem maior do que o sábado, ele estava dizendo, eu, o Messias, sou maior do que o sábado. Então, ele teria o poder de decidir ou de avaliar ou tomar realmente decisão do que seria pertinente ou não no sábado, mais do que as convenções. Então, também é um toque para a gente saber aqui como é que a gente deve interpretar e como é que a gente deve levar isso no estudo do Evangelho. E buscando mais entendimentos, e ele coloca assim, com relação a nós sermos adequados ou sermos coerentes nas nossas atitudes. Então, somos muito de termos discurso e não termos adequado atitude coerente com os nossos discursos. Então, também é muito cuidado. Será que quando nós expressamos uma opinião ou nós queremos levar ao outro, você deve fazer assim ou fazer dessa ou daquela forma, será que nós estaríamos também tendo atitudes coerentes com o que nós estamos pedindo ou exigindo do outro? É uma análise que a gente deve fazer, a questão do autoconhecimento. Então, toda vez que nós exigirmos algo de alguém, devemos saber, estamos exigindo isso de nós mesmos? Então, nós precisamos de ser coerentes entre o discurso e a ação. Eu percebi muito isso também nessa colocação de Jesus, essa chamada. E no caso ali, eu sempre tenho muito cuidado com falar, os fariseus faziam assim, não deveriam fazer. Aquelas pessoas, para a gente não chegar a titular, né? Então, há muito cuidado nessas titulações que a gente faz. Então, aquelas pessoas que estavam exigindo e cobrando determinadas atitudes, até que ponto eles realmente cumpriam os deveres que estavam exigindo dos outros? Mas trazendo para nós, mas não como crítica a eles. Como é que nós estamos agindo na nossa vida? Será que a gente busca se conhecer melhor? Será que a gente busca saber como nós somos, efetivamente? Que tipo de atitude nós estamos tendo na vida? Estão coerentes com aquilo que nós estamos querendo que os outros façam, a forma como os outros querem? As outras pessoas têm essa atitude? Será que nós fazemos de acordo com o que estamos exigindo delas? Uma coisa meio horrenda, será que com os filhos a gente exige tanto dos filhos determinadas atitudes de coerência, de honestidade, de correção, etc? Será que eles aprenderam a não cumprir, porque às vezes nós mostramos com o nosso exemplo que nós também não cumprimos? Eu acho que é um olhar interessante que a gente deve ter por nós mesmos, até que ponto nós estamos sendo coerentes com as nossos discursos e as nossas ações. Eu falo que uma das coisas que mais me enriqueceu nessa busca, ou nessas chamadas que me fazem para ir falar, né, de vez em quando, sobre o Evangelho, é o quanto isso me cria alerta sobre a minha vida. Então, a cada momento como esse, por exemplo, eu fico pensando, até que ponto a minha atitude está sendo coerente ou não? Eu dificilmente vou ser coerente como Jesus gostaria que eu fosse, como Deus espera que eu seja. Mas também a gente ter esse alerta, esse momento assim, de estar entre nós, em nós, essa chamada interior, né, já é muito importante que a gente possa se vigiar mais. Né? Como é que está o nosso tempo aí? Né?
Você tem mais um minuto.
Tem mais um minuto para conversa com eles?
Para conversa com eles.
Para conversa com eles, não. Então fechando, aquela frase, aquele versículo a que a Emmanuel se referiu, e eu fechei o folheto exatamente com essa frase, que eu acho primorosa: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Com essas reflexões que a gente trouxe, tem muito isso, né? Então, o sábado foi criado para que o trabalhador fosse respeitado no seu descanso. O sábado foi criado para que a família se reunisse e tivesse um momento de louvor e de convivência fraterna. O sábado foi feito para nos dar oportunidades de fazer coisas que precisamos fazer. E não o homem foi feito para isso, para santificar o sábado. Mas o sábado foi para respeitar e proteger o ser humano. Então a gente precisa de ter esse olhar com relação a outras convenções também. Até que ponto a gente está supervalorizando as convenções, como o Emmanuel nos chama, nesse texto com a nossa, ou nós deveríamos ter um novo olhar para nos respeitarmos mais e termos uma vida mais saudável e ter um olhar mais respeitoso com nós mesmos e com as pessoas com quem a gente vive.
Minhas irmãs, meus irmãos, muito material para nós pensarmos, né? A Elda nos chamou a atenção aí muitos assuntos. Inclusive, um, me permita, para a gente olha a grandeza de Jesus. Jesus falava em aramaico. E o Evangelho foi escrito em koiné, os quatro, os textos gregos. Ou seja, tanta transformação, como é que ela chamou a atenção. Agora, existe um fato muito maravilhoso nesse aspecto. É que, em alguns momentos, se não em todos, as pessoas, mesmo de línguas diferentes, entendiam, achavam que Jesus estava falando na língua delas. Isso é muito, muito, muito destacado no final do Sermão da Montanha, em Mateus, né? No versículo 27, 28, do capítulo 7, isso fica muito destacado, que as pessoas achavam que ele estava falando na língua delas. O que nos sugere sugestão, né? Nós entendemos que, na verdade, devido à altura espiritual dele, ele comunicava conosco como gente. Eu não falei nada, vocês estão falando aí. Eu concordo com vocês. Não é? Possivelmente isso acontecia. Né? A comunicação dele, a nossa ligação com Jesus no próximo profundo. Mas aqui não é que eu estou falando, não. É para vocês. Por favor, se alguém quiser fazer alguma colocação, deixa eu dar um estímulo aí. Ela falou muito também em convenções. Né? A nossa geração, eu tenho 66 anos, nós assistimos à quebra das convenções. Surgiu aí uma geração chamada índigo, né? Que veio com o propósito de quebrar tudo que era convenção. E eles continuam até hoje, né? Essas convenções aí, elas estão sendo quebradas, detonadas, a partir dos anos 60, dos hippies, né? Nós estamos vivendo isso.
Agora a gente tem que observar que eles vêm detonar e nós, com consciência e com tempo de vida, somos responsáveis também e auxiliá-los. Muitas vezes a gente valoriza essas crianças índias, cristal. Na realidade, elas vieram trazer coisas novas, vieram de outros, com outros parâmetros e até com valores bem interessantes. Mas a responsabilidade nossa de orientar essas crianças para que isso seja usado adequadamente. Porque senão acabaria uma anarquia no sentido de conotação inversa que deveria ser, que seria uma forma de distorção, de desvio do princípio original. Então, eu acho uma responsabilidade muito grande nossa,
de orientar bem essas crianças para que seja usado adequadamente o conhecimento e que possa atingir de forma adequada a missão que vem cumprindo.
É isso aí. Alguém quer fazer alguma colocação? Gente, irmãs e irmãos, na semana que vem, na segunda próxima, nós vamos continuar com esses encontros de Jesus com os fariseus. Mas desta vez, nós vamos para uma sinagoga. Jesus, ele vai ter um contato com os fariseus na casa dos fariseus. Não é? É muito interessante, o estudo vai ser feito pelo Ivan e pelo Sérgio Rossi na semana que vem. Vocês todos estão aí convidados para participar desse estudo. Né? Os fariseus, olha, existe, eu vejo, por exemplo, não tive muito de fariseu em mim ainda, para ser detonado. Né? Por favor, a gente, você quer fazer a questão para a gente? Por favor.
Do estudo, eu ressalto a questão do bom senso. Muitas vezes a gente barra com a humildade, né? A gente tenta levar esse, tem que ter esse bom senso, né? Mas a humildade, principalmente, para escutar o outro, tudo pode ser errado, né? Que Jesus internalize, Senhor, tudo que aprendemos aqui, agradecemos a nossa vida, que nos trouxe esse material tão rico para a nossa reflexão como seres humanos. E Jesus nos faça voltar cada vez mais à humildade, para que esse bom senso permita que possamos ouvir mais a palavra do outro, possamos tentar aprender com o outro. Que o Mestre também visite os nossos lares, os nossos familiares e principalmente, Senhor, aquelas pessoas que nos ensinam a sermos melhores como pessoas, que testam o nosso perdão e a nossa caridade. Seja conosco, Senhor Jesus, nessa nossa semana, que será certamente de muitas bênçãos. Assim seja.